Boa noite. Obrigado aos irmãos que nos dirigiram na adoração cantada ao Senhor. Nos ensinaram sobre nosso Deus e nos prepararam para sua palavra, né? Hoje vamos ver se a gente termina o livro de Hebreus, né? Então, abram aí Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos. Nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro dos santos dos santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não nos esqueçamos da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Vamos orar de que o Senhor nos dirija enquanto nós estudamos a sua palavra. Santo Deus, nós estamos aqui, Senhor, pela tua graça e misericórdia, reunidos, Pai, para cultuarmos o teu nome, Senhor. E parte desse culto, Senhor, nós queremos aprender o que o Senhor tem a nos dizer na tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, prepara o nosso coração, prepara as nossas mentes, Senhor, para compreendermos a tua palavra e que essa palavra possa ter um efeito, Senhor, nas nossas vidas. E nós possamos ser transformados, possamos viver de acordo com a tua vontade e para a glória do teu nome, Senhor, aqui nessa terra. Santo Deus, livra-nos, Senhor, das distrações, Pai. Nos ajuda a estarmos atentos à instrução da tua palavra. E que em tudo o teu nome seja glorificado. O desejo do nosso coração, nós pedimos a ti que nos ajude a fazermos assim. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, como servos de Cristo, constantemente nós nos deparamos com perguntas desafiadoras, né? Perguntas desafiadoras, principalmente quando nós enfrentamos provações, né? Quando enfrentamos tempos difíceis. quando as coisas não vão muito bem. Perguntas do tipo, como nós devemos viver em meio à perseguição, em meio ao tempo difícil, em meio ao sofrimento? Como nós deveríamos viver? Que deveres cristãos devemos manter quando tudo à nossa volta parece que está nos pressionando a desistir, a voltar atrás, a abandonar a fé? Essa é exatamente a questão que o autor de Hebreus vai nos responder no capítulo 13, no final da sua carta para os crentes hebreus. Então, depois de apresentar Cristo como superior a tudo que veio antes dele, como aquilo que é o melhor de Deus para nós, e o cumprimento das promessas da antiga aliança, ele conclui a sua carta exortando os crentes a uma vida fiel, a manterem a fidelidade mesmo diante das perseguições, mesmo diante das provações, mesmo quando as coisas vão mal, eles deveriam continuar fiéis. E ele faz isso com uma teologia sólida, fundamentado aqui em tudo que ele já falou antes, tudo que ele disse até aqui na carta aos hebreus, sem querer minimizar o sofrimento que os crentes hebreus eles estavam passando, que eles estavam enfrentando, sem fingir que não existia sofrimento, mas mostrando que esse sofrimento ele faz parte do caminho para o qual eles foram chamados e que estão percorrendo. Demonstrando que eles serviam a um reino que ainda não foi plenamente revelado, que ainda não está completamente cumprido, mas que com certeza seria revelado, que com certeza seria estabelecido, e eles deveriam ser fiéis, se manterem fiéis, lembrando disso. Então, no domingo anterior, nós vimos os versículos 1 a 6 do capítulo 13, e nós aprendemos que os deveres cristãos, eles não são suspensos em tempos difíceis. Pelo contrário, os crentes perseguidos, eles são chamados a viver esses deveres. Eles são chamados a viver o amor fraternal, a hospitalidade, o cuidado dos que sofrem, a pureza no casamento, o contentamento, a confiança em Deus. Eles são convocados a permanecerem nesses deveres. Esses deveres que nós vimos antes são deveres sociais, aqueles que são mais visíveis nos nossos relacionamentos, são marcas daqueles que seguem a Cristo. Deveres que devem continuar sendo vividos, mesmo em meio à hostilidade desse mundo. Agora, a partir do verso 7, o autor de Hebreus ele vai ampliar esse chamado que ele fez no início desse capítulo. Voltando-se agora para os deveres espirituais, aqueles que são ligados à liderança, à doutrina, ao culto, à oração e à perseverança na fé. Ele vai chamar seu povo, essa igreja que estava sendo perseguida, a se manter fiel, firme nesses deveres espirituais. E ainda nesse mesmo contexto de perseguição, que eles estavam passando, esse contexto difícil que eles estavam passando. Ele vai desafiar eles, desafiar os seus leitores, a se manterem firmes, a se manterem comprometidos com a fé cristã. Lembrando dos seus líderes espirituais, rejeitando doutrinas estranhas, suportando a desonra, a vergonha por seguirem a Cristo, vivendo em sacrifício contínuo de louvor, de adoração, orando uns pelos outros, se mantendo firmes nesses deveres espirituais. Esse texto aqui, ele vai nos mostrar que a fé cristã verdadeira, ela não se recolhe, ela não se esconde nos momentos difíceis. Nós não voltamos atrás e fingimos que não somos crentes quando as coisas estão difíceis. Pelo contrário, a fé verdadeira, ela floresce em meio aos desafios, em meio à perseguição. Então, a perseguição, longe de nos dispensar dos nossos compromissos espirituais, ela deve nos lançar ainda mais profundamente na comunhão com Deus. E com o corpo de Cristo, nós devemos nos agarrar a esses deveres. Nós devemos continuar fazendo aquilo que Cristo nos chamou a fazer. Nós devemos ir mais fundo nesses deveres. E o capítulo 13 Portanto, ele é uma resposta direta, histórica e pastoral, para a realidade de perseguição que os crentes hebreus estavam sofrendo. Ele está respondendo, como vocês devem viver em meio à perseguição? Ele responde aqui no capítulo 13, vocês devem se manter fiéis. E nos versos 1 a 6, como a gente viu antes, ele respondeu, como é que nós devemos viver os nossos relacionamentos em meio à perseguição? E a resposta lá foi, vivam como crentes fiéis nos seus relacionamentos uns com os outros. Continuem. Continuem vivendo como crentes fiéis. Agora, nesses versos que nós vamos estudar, a pergunta que está implícita aqui é, espiritualmente, o que é que nós devemos fazer? Como nós devemos viver a nossa vida espiritual? E a resposta é, permaneçam fiéis a Cristo, fiéis à sã doutrina e à adoração, mesmo quando isso significa vergonha, isolamento e sofrimento. Então, enquanto nós seguimos nesse texto, nós vamos ver que a fidelidade espiritual, ela não é um luxo. Não é um luxo para tempos tranquilos e calmos, tempos de paz e de mansidão. Mas ela é uma necessidade fundamental nos tempos difíceis. Nos tempos difíceis, nós temos que nos agarrar com mais força ainda aos nossos deveres espirituais, para enfrentarmos esses tempos difíceis. E que mesmo quando os ventos da perseguição eles sopram forte, a igreja é chamada a manter a sua luz acesa, a nos mantermos firmes na palavra do Senhor, firmes na esperança e firmes em Cristo. Essa é a convocação do autor de Hebreus para o seu povo, para essa igreja que estava sendo perseguida e sendo tentada a voltar atrás, a voltar para as antigas práticas e esquecer Cristo. Eles deveriam se manter firmes, deveriam se manter firmes em Cristo. E que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos assim também. Porque mesmo que nós não tenhamos contra nós uma perseguição aberta, como a que os crentes hebreus eles sofriam aqui, nós ainda somos pressionados em relação à nossa fé, em relação às nossas convicções, em relação à maneira como nós vivemos. Afinal, quem nunca ouviu de um parente ou de um colega, dizendo para você que você precisa ter mais tempo para as outras coisas, além das coisas da igreja? Você parece um fanático. Vive fazendo as coisas da igreja, só faz as coisas da igreja. Está toda hora lá. E não é que você não deve ter tempo para as outras coisas, irmãos. Mas é que perguntas assim, ou comentários desse tipo, trazem uma afirmação implícita de que a igreja, e por implicação Deus, deve ficar em segundo plano. Você precisa cuidar das coisas que realmente importam, das coisas que são reais, das coisas reais da vida. A igreja é uma coisa a mais que você colocou na sua vida, e não é nem a mais importante, deve ficar lá em 15º lugar, né? Deus entende que você tem muitos afazeres, tem muitas coisas para fazer. Né? Quem nunca foi pressionado no trabalho a participar de um evento ou fazer alguma coisa que ia contra a sua consciência cristã? Uma coisa que você sabia que era errado, mas você temia. E se eu não fizer, será que eu vou perder o emprego? Quem nunca teve que conversar com seus filhos porque a escola estava ensinando algo que era exatamente o contrário do que a Bíblia ensina e teve que explicar para ele que as coisas não são exatamente daquela forma, que as pessoas não creem em Deus, que a escola não ensina de acordo com a perspectiva bíblica? Quem nunca teve que cuidar do coração do seu filho nesse sentido? Quem nunca teve que discutir com um professor na faculdade que não aceita a sua posição cristã e acha que você é obscurantista e até burro porque acredita nessas coisas? O mundo à nossa volta, meus irmãos, ele não é apenas neutro com relação a Deus. Ele é hostil a Deus. É hostil a Deus e àqueles que resolvem seguir a Deus. Ele não é neutro. Não é só que há uma indiferença do mundo para Deus. Não, o mundo está contra Deus e contra aqueles que seguem a Deus. Porque o príncipe desse mundo é o adversário de Deus. Portanto, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem viver de acordo com a vontade de Deus serão perseguidos. Isso deveria nos fazer pensar, né? Se essas coisas nunca aconteceram com você, talvez você deva repensar se você está vivendo, está querendo viver, está lutando para viver uma vida que agrada a Deus realmente, ou se você está vivendo uma vida que agrada ao mundo, que agrada às pessoas que estão ao seu redor. Nós deveríamos viver cumprindo os nossos deveres espirituais e servindo a Cristo, de maneira que as pessoas possam nos identificar com Ele, de maneira que elas possam olhar e dizer: esse aqui é diferente, esse aqui não age como os outros agem, a vida dele é diferente, as ações dele são diferentes, ele não é igual a todos os outros. Nós deveríamos ser identificados com Cristo, como os cristãos lá no início, né, que foram chamados de cristãos, porque as pessoas começaram a ver, eles seguem o ensino de Cristo, eles fazem o que Cristo ensinou eles a fazerem. Então, seguindo com essa exortação, o autor ele vai desafiar os seus leitores a permanecerem fiéis à sã doutrina, mesmo que isso traga perigo, mesmo que isso traga vergonha, mesmo que a perseguição venha sobre eles, eles deveriam continuar fiéis. E aí, para encorajá-los, ele começa chamando eles a lembrar dos líderes deles, homens que provavelmente sofreram por causa da fé, e que, por causa disso mesmo, ao olharem para o final da vida deles, eles deveriam ter esses homens como exemplo e imitar a fé que esses homens tiveram. No versículo 7, ele diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, imitem esses homens que pregaram a palavra de Deus a vocês. Olhem para o final da vida deles. Eles permaneceram fiéis. Esses são homens reconhecidos como homens que ficaram firmes até o fim, que não voltaram atrás, que seguiram fiéis. Mesmo diante da morte, eles mantiveram a fé. Portanto, vocês deveriam imitá-lo. Vocês não deveriam desistir, não deveriam voltar atrás, mas seguir em frente até o fim, seguindo o exemplo de homens como esse. E aí, no verso 8, ele usa um argumento que à primeira vista parece que está meio deslocado do restante do texto. Parece que não tem conexão com o que foi dito, mas que faz todo sentido se nós levarmos em conta o contexto de perseguição em que aqueles irmãos estavam sofrendo ali e o exemplo dos líderes que haviam sofrido por causa da sua fé. Ele diz no verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, o mesmo Jesus que sustentou a fé dos seus líderes no passado, também pode sustentar a de vocês agora. Da mesma maneira que ele sustentou eles fiéis até o final, até a morte, ele pode sustentar a fé de vocês também. Ele não muda, ele não perdeu o seu poder, ele não muda os seus planos, ele não esquece das suas promessas. Então, confiem nesse Jesus que é poderoso para sustentar vocês, para sustentar a fidelidade de vocês. Confiem nele, como os líderes do passado confiaram nele e se mantiveram fiéis até o fim. E como o autor disse para encorajar aquele povo ali que estava sendo perseguido no primeiro século, Jesus era o mesmo naquela época e ele é o mesmo ainda hoje. Ele pode nos sustentar. Assim como sustentou eles, como sustentou os crentes hebreus, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando as coisas não vão do jeito que nós planejamos, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo diante da hostilidade, da rejeição do mundo, nós devemos nos manter fiéis, porque o mesmo Senhor que o sustentou, ele nos sustenta ainda hoje. Como ele fez antes, ele faz hoje ainda. E aí, como falou no início do capítulo 3, ele vai falar dessa fidelidade e descrever ela de forma prática, né, de forma clara, de forma compreensível, de maneira que os crentes eles pudessem ver, entender e eles pudessem viver de acordo com aquilo, para que eles pudessem compreender ao que ele os estava exortando e desafiando. Então, nós já vimos antes que, mesmo diante da perseguição, os cristãos, eles não estavam isentos de viver os deveres sociais do Evangelho, né? Viver o amor fraternal, cuidar da hospitalidade, do cuidado dos que sofrem, a pureza no casamento, o contentamento em Deus, a confiança em Deus. Agora, o autor de Hebreus, ele vai se voltar para os deveres espirituais, aqueles que nos ligam diretamente a Deus e à vida cristã interior e comunitária. Então, a fé cristã, ela não é apenas relacional com os outros homens, mas é essencialmente devocional, teológica. E mesmo que nós sejamos desprezados pelo mundo, nós devemos manter firme o coração nas verdades que nós professamos, nas verdades que nós dizemos que acreditamos. Mesmo quando elas custam a nós passarmos vergonha, sofrermos, sermos rejeitados pelo mundo. Nós precisamos nos manter firmes nessas verdades. Precisamos nos manter firmes nesses deveres espirituais. Então, ele começa nos desafiando a lutar pela doutrina correta. A nos mantermos fiéis lutando pela doutrina correta. O versículo 9 diz assim: não se deixem levar por doutrinas diversas e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocupam. Então, ele nos chama a focarmos, a mantermos a fidelidade na doutrina correta e lutarmos contra a doutrina incorreta. Então, o verso 9, ele retoma essa preocupação constante que ele tem com o seu povo, essa igreja dos hebreus, né, com desvio doutrinário, com as ideias que eles têm de tentar escapar da perseguição, deixando a doutrina de lado, pensando que, deixando Cristo, deixando o cristianismo e voltando para o judaísmo, eles conseguiriam escapar da perseguição. Eles conseguiriam continuar servindo a Deus dessa forma. Ele está preocupado que eles não entendam errado o que Deus quer fazer na vida deles. E doutrinas diversas e estranhas, aqui aponta para ensinos que não são conforme a graça de Deus revelada em Cristo. Tudo aquilo que é diferente daquilo que Cristo os ensinou. E quando ele faz essa referência a alimentos, né, sugere aqui as práticas religiosas judaicas, né, que tinham muito a ver com isso, com os alimentos. Né, possivelmente as observâncias dietéticas da lei, né? Como meio de alcançar o favor de Deus. Então, o autor afirma que o que realmente sustenta o coração do crente não são as regras externas, mas é a graça de Deus em Cristo Jesus. É o que nos sustenta, não é seguirmos um livro de regras, não é fazermos as coisas seguindo por aquilo, não é o que vai nos sustentar, não é voltar para o judaísmo para tentar servir a Deus. O que vai sustentar esses crentes é a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Portanto, eles não deveriam pensar que podiam agradar a Deus e agradar o mundo ao mesmo tempo. Eles não deviam pensar que a maneira de servir a Deus seria fazendo aquilo que o mundo pede, aquilo que o mundo os pressiona a fazer. Eles não deveriam querer servir a dois senhores. Eles deveriam focar em Deus, na vontade de Deus, na graça de Deus através de Cristo Jesus, mesmo que o mundo ficasse contra eles, mesmo que o mundo os perseguisse. Então, eles não deveriam tentar ser aceitos negligenciando a doutrina correta, negligenciando aquilo que eles aprenderam de Cristo. Pelo contrário, eles deveriam lutar pela sã doutrina, mesmo que isso trouxesse mais problemas do que eles já tinham. Eles já estavam sendo perseguidos. Mas ainda que isso tornasse a situação deles pior, eles deveriam manter-se fiéis à sã doutrina. E hoje, irmãos, não é muito diferente disso, né? Nós somos tentados por doutrinas de várias formas. O mundo aí ao nosso redor tenta de várias maneiras nos afastar de Cristo, nos fazer voltar atrás. E para isso eles oferecem várias doutrinas. Várias doutrinas estranhas e incorretas, como nós vemos aqui. Evangelhos distorcidos que prometem prosperidade em troca de fé. Então, se você tiver fé o bastante, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Você vai conseguir viver em paz, não vai ter problemas, não vai ficar doente, sua saúde vai ser sempre perfeita. Tem também o legalismo, que coloca os fardos sobre os crentes e destrói a liberdade em Cristo. Então, se esse evangelho distorcido da prosperidade, ele é uma ponta do inferno, o legalismo é a outra ponta do inferno. As duas coisas vieram direto do inferno para tentar afastar os crentes da graça de Deus. Então, é aquele legalismo que coloca fardos pesados sobre os ombros dos homens para que eles não consigam carregar, para que eles desistam e voltem atrás, para que eles não confiem na graça de Deus, mas achem que por causa da sua força, por causa da sua capacidade, que porque eles sempre fazem certo, tudo perfeito, eles vão conseguir chegar no céu. Esse é um outro tipo de doutrina estranha e errada. E tem também o pragmatismo, que busca sucesso, sucesso ministerial a qualquer custo, sem compromisso com a sã doutrina. Então, o que importa realmente é que a igreja esteja cheia. Não importa se as pessoas estão fazendo realmente o que Cristo quer, ou se eles sabem o que é que Cristo quer. Importa que eles vêm. Importa que eles enchem. Importa que o dinheiro corre. Importa o que funciona, e não o que Cristo quer. Então, essas doutrinas estranhas, elas estão por aí, essas três aqui, elas abrangem quase todas as que nós conhecemos hoje. Quase todas as que estão por aí, né? A prosperidade, o legalismo e o pragmatismo, né? Que tentam nos afastar de Cristo, tentam nos fazer voltar atrás. O mundo, meus irmãos, está cheio de crentes que, por medo do sofrimento ou por medo da rejeição, se voltam para movimentos que prometem esse tipo de livramento imediato, essa cura garantida, né? O sucesso financeiro, que trocam a cruz de Cristo por uma religião de conveniências. Em tempos difíceis, nós devemos ser firmes na palavra e lembrar que só a graça de Deus é que sustenta o nosso coração. Lembrar da doutrina de Cristo. Lembrar que nós devemos continuar fiéis à sã doutrina. E que mesmo que isso nos traga problema, rejeição, hostilidade do mundo, nós nos mantemos fiéis. Porque o que nos sustenta no final não é a nossa estratégia, não é aquilo que nós pensamos, não é se nós não entramos em conflito com os outros, não é se nós fingimos que não estamos ouvindo aquilo que dizem errado, mas é se nós confiamos na graça de Deus. Isso é o que nos sustenta até o final. E o segundo desafio aqui é se identificar com Jesus. Mesmo que isso signifique vergonha. Ele diz assim no verso 10. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois os corpos dos animais cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote para o santo dos santos, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade. Assim, saímos até ele, fora do acampamento, levando a mesma humilhação que ele sofreu, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, o autor ele está comparando aqui o sistema antigo, né? O sistema do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, né? Com o sacrifício de Cristo. Os sacerdotes antigos, eles comiam das ofertas que eram oferecidas no altar. Mas do sacrifício pelo pecado, aquela que era levada até o Santo dos Santos, era queimado fora do arraial. Essa, eles não tinham direito de comer. Jesus, da mesma forma, assim como esse sacrifício feito pelo pecado, ele foi crucificado fora da cidade, né, como símbolo de rejeição, como símbolo de humilhação, como símbolo de que ele não foi aceito por aquelas pessoas. Então, ele foi levado para fora da cidade e ele foi crucificado, ele foi sacrificado lá fora das portas da cidade. Então, o chamado do autor de Hebreus é que os seus leitores, eles também estejam dispostos a sair fora do acampamento, fora da cidade. Isso é, eles devem aceitar a vergonha de Cristo e se identificar com ele. Mesmo que isso custe rejeição, sofrimento, perda, dor, eles devem se identificar com Cristo e sofrer a vergonha por amor a Cristo. Hoje, nos identificar a Cristo, com Cristo, significa assumir posições muito impopulares diante do mundo, né? Nós ainda podemos sofrer com essas coisas aqui. Eles ali corriam o risco de, ao saberem que eles eram cristãos, né, que eles viviam seguindo os ensinos de Cristo, eles corriam o risco de ter seus bens tomados, de serem presos, de serem rejeitados pela comunidade. Mas hoje ainda nós corremos um risco grande quando nós nos identificamos com Cristo. Porque nós teremos que assumir posições que são impopulares para esse mundo. Por exemplo, sustentar valores bíblicos sobre sexualidade. Dizer para esse mundo completamente sexualizado que o jovem deve esperar até o casamento para ter um relacionamento sexual. Dizer que relacionamento sexual deve acontecer dentro do casamento e não fora dele. Dizer que o relacionamento sexual é graça de Deus, é bondade de Deus para o homem, mas deve ser, essa bênção deve ser usufruída da maneira como Deus nos ensinou a fazer na sua palavra. Sustentar valores bíblicos sobre a vida, ousar dizer, diante de tantas vozes dissonantes, que a vida de um bebê dentro da barriga da sua mãe tem o mesmo valor de um bebê que já está fora da barriga dela. E que assim como eu não posso decidir se o bebê que já está fora vive ou morre, eu também não deveria poder decidir que o bebê que está dentro da barriga vive ou morre, se ele vive ou morre. Na verdade, deveria ser mais cruel e mais terrível para uma mãe decidir pela morte do seu filho, que não pode se defender disso. Mas nós, os valores estão tão bagunçados na nossa sociedade que nós tratamos isso como uma questão de escolha da mãe. A mãe pode escolher o que fazer com o corpo dela. Ela pode matar o seu filho na barriga. Isso deveria ser terrível. Falar sobre o que Deus espera e acha e comanda sobre o casamento é uma loucura para um mundo onde o casamento é descartável por qualquer coisa. Se abandona o cônjuge, por qualquer coisa termina-se um casamento. Dizer que o casamento deve durar até a morte de um dos cônjuges, dizer que você deve ter um relacionamento sexual só dentro do seu casamento com o seu cônjuge, isso é loucura para o mundo. Falar a respeito de pecado, dizer para o mundo que todos são pecadores, e porque todos são pecadores, todos merecem um inferno eterno de fogo, merecem passar a eternidade longe de Deus. Isso é completamente impopular, meus irmãos, para uma sociedade onde as pessoas não querem mais ouvir nenhum tipo de exortação, crítica ou qualquer coisa do tipo. Mas falar sobre a realidade do pecado e dizer que a salvação só existe em Cristo Jesus, tudo isso vai atrair olhares de rejeição para nós. Mas nós devemos nos manter firmes. Devemos nos recusar a nos conformar com ideologias anticristãs, mesmo que nós sejamos ridicularizados por causa disso, mesmo que nós sejamos marginalizados, mesmo que nós sejamos colocados de lado, percamos o emprego, nós devemos continuar firmes na doutrina, continuar firmes seguindo a vergonha de Cristo. Então, um cristão, um jovem cristão hoje na universidade, ele pode ser ridicularizado por manter a sua pureza sexual, né, ou por defender o valor da vida desde a concepção. Né. Um empresário cristão, ele pode perder contratos porque se recusa a mentir ou a corromper, ou fazer aquilo que ele sabe que é contra a vontade de Deus. Um pastor que não se curva à pressão de pregar o que agrada ao público, ao invés de pregar aquilo que a Bíblia ensina, pode sofrer com a igreja esvaziada, e logo, logo pode ser que seja até preso. Mas ainda assim nós devemos continuar fiéis, seguindo a vergonha de Cristo, saindo do conforto do acampamento e seguindo a Cristo na sua vergonha. Nós somos chamados a sair do conforto do acampamento e sofrer com Cristo, porque nossa cidade, ela não é aqui. A verdadeira segurança está na cidade celestial, para onde estão indo aqueles que confiam em Cristo. A nossa verdadeira segurança, a glória que nós vamos ter, não é nesse mundo, não é aqui nessa vida, mas na cidade celestial que nos aguarda, que aguarda todo aquele que decidiu seguir a Cristo. Além disso, meus irmãos, nós precisamos continuar louvando e adorando a Deus. Versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Mesmo com o fim da antiga aliança, do antigo sistema sacrificial, o cristão, ele ainda oferece sacrifícios. Agora, não mais sacrifícios de animais. Agora, ele oferece sacrifícios de louvor e adoração a Deus. A adoração agora, ela é espiritual, centrada em Jesus, focada em Jesus e mediada por Ele. Então, a palavra sempre que ele usa aqui, que também poderia ser traduzida como continuamente ou como constantemente, nos dá essa ideia de que nós devemos nos manter adorando a Deus. Devemos nos manter em adoração, sem esquecer da adoração que nós devemos seguir. Né? Indica que não há tempo em que a oração, ela deve cessar. Né? Que nós devemos parar de adorar. Nós devemos parar de louvar a Deus. Não existe esse tempo. Nós não devemos cessar a nossa adoração, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à doença, quando as coisas estão ruins, quando os tempos estão difíceis, ainda assim, nós devemos continuar com a nossa adoração a Deus. Louvar é declarar com os lábios a honra ao nome de Cristo. Mesmo quando isso é custoso para nós, mesmo quando é difícil para nós louvarmos a Deus assim, nós devemos continuar louvando a Deus. E, de fato, era perigoso para os hebreus aqui, né, continuarem louvando a Deus ou expressando seu louvor, né, em um contexto de perseguição, um contexto onde eles poderiam ser presos a qualquer momento, né, poderiam ter os seus bens tomados. Se reunir para louvar a Deus era perigoso naquele contexto. Mas o que o nosso autor os exorta a fazer é que eles continuem adorando a Deus, mantenham a adoração a Deus. A perseguição, as dificuldades podem tentar calar o nosso louvor e a nossa adoração, mas o louvor, ele não depende das circunstâncias externas, e sim da verdade interna que nós sabemos sobre Deus, sobre quem Deus é, que nós sabemos que Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Por isso, nós nos mantemos louvando a Ele. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo digno de louvor. Por isso, nós continuamos louvando a Ele. E o nosso louvor, ele dá testemunho a respeito de Deus. Nosso testemunho, ele fala a respeito daquilo que nós cremos em Deus. Por exemplo, quando uma irmã que acabou de ficar viúva, acabou de perder o marido, quando ela continua a cantar hinos de louvor ao Senhor, mesmo em meio à dor, quando ela ainda adora a Deus em meio à dor, ela dá testemunho a esse mundo. Ou um irmão desempregado que ainda confessa por meio do louvor e da adoração a bondade e o cuidado de Deus na sua vida. Isso testifica de Cristo para esse mundo. Quando a igreja perseguida, que não pode se reunir, mas mesmo escondida, ela canta louvores a Deus com lágrimas nos olhos. Então, o louvor é a nossa resistência a esse mundo mau que tenta nos afastar de Deus. Ele afirma que mesmo quando tudo é difícil, o nosso Deus ainda reina. E, portanto, Ele é digno de louvor, Ele é digno da nossa adoração. O louvor diz que mesmo em meio às dificuldades, à doença, à dor, ao sofrimento desse mundo, o nosso Deus, Ele continua reinando e, por isso, é digno de louvor. E, em meio a tudo isso, ainda se faz necessário para esses irmãos seguirem os seus líderes espirituais. No versículo 17, ele diz, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos à autoridade deles. Eles cuidam da alma de vocês como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não traria proveito nenhum para vocês. Então, a liderança espiritual é uma dádiva de Deus para a igreja. Esses líderes, eles cuidam da alma, das almas do povo. E essa é uma tarefa de grande responsabilidade, meus irmãos. Porque eles prestarão contas não a vocês. Porque eles prestarão contas não ao governador ou ao presidente. Mas porque eles prestarão contas a Deus. Eles darão contas a Deus por cada alma que Deus colocou sob sua responsabilidade. Então, o chamado é para que os crentes obedeçam e se submetam. Não de forma cega, é claro, fazendo tudo sem refletir a respeito do que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. Mas reconhecendo o papel daqueles que os guiam na verdade, que têm a responsabilidade de liderá-los, de ensiná-los, de instruí-los. A desobediência, principalmente em um tempo de dificuldade, em um tempo de perseguição, como o que esses crentes hebreus estavam passando aqui, não traria proveito para eles se insurgirem contra a liderança. Certamente traria mais problemas se eles se insurgissem e deixassem de seguir os seus líderes, deixassem de seguir a orientação do Senhor através dos seus líderes. Então, por isso, eles deveriam obedecer com alegria, reconhecendo o cuidado de Deus através dos líderes que o Senhor dá. Em tempos de confiança, de desconfiança generalizada, como o que nós vivemos hoje, muitos crentes têm abandonado a submissão bíblica à liderança espiritual. Isso gera desordem, gera desnutrição espiritual, gera rebeldia, gera pessoas que fazem só o que dá na telha delas, que não seguem a ninguém mais. Lembro que Paulo falando aos coríntios, e havia uma divisão na igreja dos coríntios, eles estavam se dividindo por líderes, e uns diziam, não, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Jesus. Os piores eram os que diziam que eram de Jesus. Porque os de Pedro ainda seguiam o que Pedro dizia. Os de Paulo seguiam o que Paulo dizia. Os de Apolo seguiam o que Apolo dizia. Os que diziam que seguiam a Jesus não obedeciam a ninguém. Só faziam o que dava na cabeça deles. Não se deixavam liderar por ninguém. E nós, irmãos, estamos nos últimos dias. E a rejeição da autoridade tem levado muitos crentes a se rodearem de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, como Paulo já disse lá para Timóteo. Então, a sã doutrina coça no ouvido dessas pessoas. Elas não aceitam nada que seja diferente daquilo que elas querem fazer. E aí, quando o seu líder não é suficiente para confirmar, para justificar os seus pecados, elas vão atrás de outros que digam aquilo que elas querem ouvir, porque a doutrina correta, a sã doutrina sendo pregada, coça nos seus ouvidos, eles não conseguem ouvir a sã doutrina. Então, eles procuram a quem fale aquilo que eles querem ouvir. É assim o tempo que nós vivemos. A recusa de se submeter a qualquer tipo de autoridade gera crentes mimados, supersensíveis, amantes de si mesmo, que só aceitam ouvir o que está de acordo com a sua própria vontade e que não se interessam pela vontade de Deus revelada na sua palavra. Eles querem fazer o que querem. Eles não querem pastor dizendo o que eles devem fazer. Eles não querem a Bíblia dizendo que esse caminho está errado, eles devem tomar outro caminho. Eles não querem os irmãos munidos da palavra de Deus dizendo, não, esse caminho aqui é o caminho errado, é o caminho que desagrada a Deus. Não, eles querem que aqueles que falem para eles, falem daquilo que eles querem ouvir. Eles não querem ninguém liderando a vida deles. É o que nós vemos por aí, né? Crentes que seguem influenciadores na internet, mas desprezam seus pastores locais, né? Homens que Deus deu à igreja para servir a igreja. Membros que resistem a todo tipo de correção, todo tipo de ensino, não querem ouvir ninguém que fale alguma coisa que seja contrário à sua vontade. E líderes que sofrem, pois não encontram apoio, não encontram honra dos seus liderados e sofrem com o trabalho de liderar a igreja de Cristo. Então, para que haja crescimento, há necessidade de liderança fiel e de um povo que seja ensinável e obediente. Obediente primeiro a Deus, irmãos, e depois obediente também aos seus líderes. A submissão piedosa traz alegria aos líderes e traz edificação para o povo, para o corpo de Cristo. Essa é a intenção de Deus ao constituir liderança sobre as suas igrejas. E por fim, nós devemos continuar orando uns pelos outros. Aqui já se despedindo dos crentes da igreja ali no primeiro século, esse pastor, ele clama para que eles continuassem orando por ele, né, e tendo esperança de que ele seria restituído a eles. Ele já chegando no final, ele pede a esses irmãos que orem em favor dele. Ele diz, orem por nós, pois estamos certos de que temos boa consciência, desejando viver condignamente em tudo. E ainda mais peço que orem para que eu vos seja restituído o mais depressa. Então o autor, ele pede orações, né, demonstrando aqui a importância dessa intercessão mútua, né? Apesar de toda a autoridade doutrinária que ele tem, de todo o conhecimento que ele tem das Escrituras, e que é demonstrado aqui na carta aos Hebreus, ele se reconhece como carente da oração dos irmãos. Ele reconhece que precisa que os irmãos orem por ele, né, para que Deus leve adiante o ministério que ele faz. Isso vai apontar para a comunhão entre os santos, mesmo em tempo de sofrimento. A oração não é acessório da vida cristã, irmãos. Não é só mais uma coisa que você tem. Ela é essencial para a vida cristã. É a única maneira de nós vivermos essa vida de maneira que agrade a Deus. É em oração. É fazendo a vontade de Deus. Eu sei que nós somos tentados a viver um cristianismo individual, né, de forma individualista, né, sozinho, sem ter ninguém para se intrometer na nossa vida, sem ter ninguém para ter o que dizer, sem ter que falar das nossas dificuldades com ninguém, né, sem termos que dizer para os outros as lutas que nós estamos enfrentando. Eu sei que isso é tentador, mas tempos difíceis exigem unidade, exigem compaixão uns pelos outros, exigem intercessão uns pelos outros. Exige que nós estejamos orando pelos nossos irmãos, intercedendo junto a Deus pela vida deles, para que Deus dê a eles forças para continuar. E nós precisamos, irmãos, orar uns pelos outros. As dificuldades exigem que nós gastemos mais tempo e não menos tempo em oração. Quando as coisas são difíceis, nós devemos orar mais ainda e não deixar de orar. Nós devemos orar uns pelos outros, pedindo ao Senhor que nos livre da tribulação, que nos dê força para passar no meio da perseguição, no meio da dificuldade. E é comum, irmãos, nós vermos, infelizmente, irmãos, que quando as coisas estão difíceis, quando as coisas apertam, né, quando tudo fica ruim, ao invés de chegar mais perto da igreja, pedir a oração dos irmãos, pedir aos irmãos a ajuda, eles acabam se afastando da igreja, eles vão para longe, seguindo por um caminho que leva eles para mais longe de Deus, ao invés de para mais perto, que levam eles para mais longe da oração dos santos e dessa intercessão em favor deles. Esse não é um caminho bom, irmãos. É um caminho que vai nos levar para a morte. Um caminho que nos leva à morte. Crentes desanimados que se afastam da igreja, deixando de orar e de ser objeto da oração dos santos, estão rejeitando um meio de graça que o Senhor nos deu para nós enfrentarmos as lutas. A oração dos irmãos, a oração que pode muito em seus efeitos. Então, famílias que enfrentam crises e não pedem ajuda até que tudo esteja destruído. Ministérios que fracassam por falta de intercessão, porque ninguém sabia como é que as coisas estavam caminhando. Irmãos que acabam se desviando da fé, porque não pediram ajuda, não pediram oração, e assim a igreja não pôde orar por eles. Então nós devemos orar uns pelos outros. Não apenas por cura ou por livramento, mas por fidelidade, por santidade, por perseverança, para nos mantermos fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, em tempos difíceis, nós somos tentados a viver um cristianismo superficial. É mais fácil, né? Eu vou viver aqui só um cristianismo de casca. Ninguém precisa saber que eu sou cristão. Eu vivo quando estiver em casa, eu vou na igreja, mas para que o meu patrão precisa saber que eu sou crente? Por que na escola, na faculdade, as pessoas vão falar mal de mim? Eu não preciso disso, né? Então, a gente é tentado a viver esse cristianismo superficial, seletivo, né, que a gente só é cristão em alguns momentos. Mas Hebreus nos chama a fidelidade total nos nossos relacionamentos e também na nossa vida espiritual. Ele nos chama a sermos fiéis, mesmo que isso traga perseguição, mesmo que isso traga vergonha, mesmo que isso nos afaste das outras pessoas. E o autor termina o livro de Hebreus com uma doxologia, ou um hino de louvor a Deus, que nos mostra que o Deus a quem nós servimos, ele merece todo o nosso comprometimento. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante do sofrimento, da doença, da dor, ele merece que nós estejamos completamente comprometidos com ele. Porque Ele é quem nos aperfeiçoa, é Ele quem opera em nós o que é agradável a Ele mesmo. Os versículos 20 e 21 dizem: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe você em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. É Ele quem nos aperfeiçoa para todo bem, irmãos. É Ele quem nos faz seguir firmes. É Ele quem nos faz seguir adiante. É Ele que opera em nós aquilo que Ele mesmo quer, aquilo que é agradável a Ele. É Ele, e Ele não pode falhar. Por isso é que nós somos encorajados, por isso é que o autor aos Hebreus encoraja esses irmãos, para que eles continuem firmes, firmes na doutrina verdadeira, se identificando com Cristo, mesmo que isso traga vergonha, louvando e confessando com os lábios o Senhor, sujeitando-se com alegria piedosa, orando uns pelos outros, porque afinal, não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a que há de vir. E nela, quando ela chegar, não haverá mais dor, nem perseguição, nem mal, mas louvor eterno diante do Cordeiro. Então, até lá, nós somos chamados, pela carta aos Hebreus, a vivermos em fidelidade e caminhando para a perfeição. Amém? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, para que nós sigamos assim, para a glória dEle, para o nosso próprio bem. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra nos confronta, Senhor, não nos deixa morrermos dos nossos pecados, nem com as nossas lutas, Pai, mas nos confronta para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, Senhor, e possamos viver as nossas vidas aqui de maneira que sejamos agradáveis a Ti, Pai. Senhor, nos livra, Senhor, da tentação de nos conformarmos a esse mundo, Senhor, para sermos aceitos por ele, Pai. O Senhor já nos disse que nós não seríamos aceitos, Pai. Nós seríamos rejeitados, Senhor. O mundo nos odiaria porque ele também te odiou. Senhor, nos ajuda a compreendermos isso e vivermos de uma forma que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, que demonstre, Senhor, que nós somos Teus servos, Teus discípulos, mesmo que isso traga vergonha, Senhor, mesmo que isso traga dor e rejeição, que nós possamos viver para a Tua glória e honra, Pai. Nós possamos viver lutando contra esse mundo mau, contra as doutrinas erradas, Senhor, desse mundo mau, Pai. Possamos lutar pela sã doutrina, Senhor, para vivermos uma vida fiel a Ti, para alcançarmos, Senhor, a coroa de glória que o Senhor nos dará naquele dia, quando estaremos na Tua presença e ouviremos as palavras, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a lembrarmos daquilo que o Senhor nos prometeu, que isso seja suficiente para nos mantermos firmes e fiéis, até o final. Te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.